Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a teologia da libertação. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos o professor da USP, Myron Scorsi Valério.
Em sua homilia na Casa Santa Marta, o Papa Francisco afirmou que as obras de beneficência são boas, mas a pobreza cristã consiste em dar do que lhe é próprio, inclusive do necessário, ao pobre. Quando ajudamos os pobres, não fazemos cristamente obras de beneficência. Isto é bom, é humano, mas esta não é a pobreza cristã que prega São Paulo. A pobreza cristã é dar o que é meu e não o que me sobra. Dar o que necessito ao pobre, porque sei que ele me enriquece. E por que me enriquece o pobre? Porque Jesus disse que ele está no pobre. O Papa afirmou também que a pobreza cristã não é uma ideologia, mas que está no centro do Evangelho.
Você acabou de ouvir o trecho de uma homilia feita pelo Papa Francisco na Casa Santa Marta, residência localizada na cidade do Vaticano, onde vive Jorge Mário Bergoglio, desde sua eleição pelo Colégio de Cardeais em 2013. Ao tratar do cuidado com os pobres e excluídos, uma das marcas de seu pontificado, diga-se de passagem, Francisco alerta que, para o cristão, a pobreza não é uma ideologia, mas parte integrante da mensagem dos evangelhos e, portanto, do próprio cristianismo. A propósito, o fato do atual Papa ter recusado os luxuosos aposentos do Palácio Apostólico para viver na Casa Santa Marta revela uma postura sacerdotal que, de alguma forma, dialoga com o tema que trataremos hoje, a teologia da libertação na América Latina. A preocupação com a pobreza não é exatamente nova no universo católico, sendo objeto de reflexão desde os tempos da chamada Igreja Primitiva. Ou seja, já estava presente nas comunidades cristãs dos primeiros séculos da nossa era. Com o tempo, o amparo aos desvalidos, tema que aparece em textos-chave do cristianismo, como os Evangelhos e as Cartas Paulinas, se converteu em objeto de disputas e polêmicas teológicas no seio do clero. É certo que ninguém negava a necessidade de ajudar os pobres, mas a questão que se colocava talvez fosse outra, a saber, a Igreja deveria, ela mesma, ser pobre? No final do século XIX, por meio da carta encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão XIII se pronunciou acerca das condições de vida dos trabalhadores e criticou a situação de miséria e exploração a que eram submetidos. Não por acaso, muitos autores consideram essa encíclica como o documento fundador da chamada doutrina social da Igreja, conjunto de textos e ensinamentos voltados não a temas espirituais, mas sim a questões e dilemas do mundo moderno que se impunham cada vez mais fortemente. Já durante o século XX, muitos pensadores de orientação católica enriqueceram esse repertório voltado aos crescentes problemas sociais. Nomes como os dos filósofos Jacques Maritain e Emmanuel Mounier, ou o do sacerdote Louis-Joseph Lebret, mais conhecido como Padre Lebret, chegaram a ser muito conhecidos na Europa e na América Latina. Muitas de suas reflexões, por sinal, inspiraram o desenvolvimento e consolidação da democracia cristã, importante corrente política em vários países europeus e latino-americanos entre os anos 1950 e 1970.
O Papa Francisco celebrou hoje os 60 anos do Concílio Vaticano II, um marco da Igreja Católica no século XX.
Na manhã de 11 de outubro de 1962, quando o Papa João XXIII abriu a Assembleia Suprema da Igreja, começava uma revolução que ainda não terminou. A reunião de bispos, cardeais e patriarcas discutiu as relações da Igreja com a sociedade.
De acordo com a reportagem apresentada, em outubro de 2022, a Igreja celebrou os 60 anos de abertura do Concílio Vaticano II. Convocado pelo Papa João XXIII e realizado entre 1962 e 1965, esse concílio pretendia modernizar a instituição, reaproximando-a dos fiéis. Foi a oportunidade para que sacerdotes e teólogos de todo o mundo se reunissem para discutir temas candentes, mas que até então eram pouco abordados no meio católico. Naquela ocasião, já se percebia o surgimento de um setor do clero com decidida vocação social e que resolveu formalizar este propósito com a assinatura do chamado Pacto das Catacumbas. Ainda durante o concílio, em 16 de novembro de 1965, um grupo de cerca de 40 bispos, muitos dos quais latino-americanos, celebrou uma missa nas catacumbas de Domitila, periferia de Roma. Ali, firmaram um pacto que refletia seu compromisso com um estilo de vida essencialmente pobre, renunciando à moradia, roupas e símbolos que transmitissem, mesmo que somente em aparência, um semblante de riqueza. Enquanto dentro dos muros da igreja despontavam aqueles que defendiam sua total entrega ao serviço dos mais humildes, essa espécie de despertar social, principalmente na América Latina, crescia também entre os fiéis católicos, fazendo mais e mais adeptos. O resultado prático foi a criação das primeiras comunidades eclesiais de base, as famosas SEBs, que já na década de 1960 organizavam localmente os paroquianos, reforçavam laços sociais e refletiam problemas coletivos, quase sempre ligados à marginalização das populações trabalhadoras, urbanas ou rurais, e seu abandono pelo sistema.
Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
A disseminação dessas comunidades, bem como de uma leitura dos evangelhos que salientava a libertação do povo da opressão e da miséria, recolocava para a hierarquia católica a questão da pobreza. Contudo, não mais como objeto da caridade ou piedade cristãs, mas tendo o próprio excluído, consciente de sua condição, como protagonista de uma mudança coletiva. Nessa perspectiva, a salvação cristã não estava condicionada à morte do indivíduo e ao juízo final, e tampouco era a recompensa por seus sofrimentos terrenos. O reino de Deus e a promessa de uma vida plena deveriam ser alcançados aqui e agora. Essas transformações, no clero e na sociedade, de alguma maneira se cristalizaram durante a Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada em 1968, na cidade de Medellín, Colômbia. Convocada pelo Papa Paulo VI e mais conhecida como Conferência de Medellín, o encontro marcou a primeira visita de um pontífice à América Latina, além de dar forma, em alguns de seus documentos, a uma clara posição da Igreja contra as injustiças sociais na região.
Medellín foi, sem dúvida, o Vaticano II da América Latina, mais avançado que o Vaticano II. Porque no Vaticano II, a opção pelos pobres foi de uma minoria. uma minoria quase clandestina, comandada por Dom Helder Câmara. Medellín fez a opção pelos pobres. Medellín fez a opção pelas comunidades. Medellín fez a opção pela militância a partir da fé. Eu digo sempre que em toda a história da Igreja na América Latina e no Caribe não tem tido nenhum acontecimento como Medellín.
A fala anterior é de Dom Pedro Casal Dáliga, um dos expoentes do comprometimento com os pobres naquele contexto. Nascido na Catalunha, Dom Pedro chegou ao Brasil em 1968 e desde então esteve comprometido com a defesa dos direitos humanos, sobretudo de indígenas e trabalhadores vítimas da exploração e da violência no campo. A exemplo de Casal Dáliga, outros sacerdotes se notabilizaram no mesmo período por sua postura em favor dos marginalizados. Foi o caso de Dom Helder Câmara, que, à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife, chegou a ser acusado de estar a serviço do comunismo, sendo pejorativamente apelidado de Arcebispo Vermelho. Comentando as acusações, Dom Helder costumava dizer: "Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista." Especialistas no assunto, como Michel Lovie, entendem que essa tomada de consciência refletia um amplo movimento social ao qual denomina Cristianismo da Libertação e que envolvia segmentos leigos e eclesiais na defesa de uma Igreja dos Pobres. Tal movimento, como defende o autor, está na gênese da célebre Teologia da Libertação, que surgiria apenas depois, como a elaboração teológica de uma prática já existente. É verdade que este catolicismo engajado gerou diferentes atitudes dentro e fora da Igreja. Vale dizer, a maioria dos membros da instituição inclinados às causas sociais não se pronunciava ou envolvia-se politicamente, limitando-se ao trabalho pastoral junto aos necessitados. Contudo, em vários países latino-americanos, houve padres que adotaram posturas mais assertivas, como aqueles que, em 1967, fundaram o Movimento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, na Argentina, grupo com forte atuação política e social. Nesse mesmo sentido, no Chile, durante o governo de Salvador Allende, criou-se em 1971 o grupo Cristianos para el Socialismo, integrado por dezenas de clérigos que se envolveram diretamente com as lutas dos trabalhadores e o governo da Unidade Popular. Nesses casos, era inegável a convergência entre religião e política.
Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir.
Você acaba de ouvir um trecho da canção Cruz de Luz, composição de Daniel Viglietti, interpretada por Victor Jara. Essa música trata da morte em combate de Camilo Torres Restrepo, padre colombiano que, depois de se aproximar do marxismo, abandonou o sacerdócio e ingressou nas fileiras do ELN, Exército de Libertação Nacional, grupo armado surgido na Colômbia na década de 1960. Em tom profético, uma passagem da letra compara o sacrifício feito pelo padre guerrilheiro com o destino de Cristo. Lo clavaram com balas en una cruz, lo chamaram bandido como a Jesús. E quando ellos bajaron con su fusil, se encontraram que el pueblo tiene 100,000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Um pouco mais tarde, já nos anos 1970, o cenário de engajamento político e social que descrevemos e qualificamos anteriormente como Cristianismo da Libertação acabaria estimulando uma reflexão sistemática que mobilizou teólogos e sacerdotes católicos, além de vários protestantes, os quais formalizaram, por meio de livros escritos, aquilo que ficaria conhecido como Teologia da Libertação. Em síntese, não foi esta corrente teológica que gerou a radicalização dos meios cristãos. Ao contrário, os teólogos da libertação, em grande medida, são frutos de um contexto que os precedia e que, sem dúvida, transformou o cristianismo latino-americano.
Cristo, Cristo Jesus, solidarízate. No con la clase opresora que exprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo mío sediento de paz.
Voltando à fala do Papa Francisco do começo deste episódio, a pobreza pode hoje não ser vista como ideologia no âmbito da Igreja. Mas ao olhar para o passado recente, vemos que a matéria dividiu o clero, causando realinhamentos e tensões internas. Afinal, além de teológica, a questão também era hierárquica, ou ao menos assim foi tratada pelas autoridades clericais. Na década de 1980, por exemplo, muitos teólogos e padres que partilhavam dessa orientação foram advertidos e, em alguns casos, formalmente punidos por seus superiores. Se o socorro aos pobres e o sentido de comunidade são atributos cristãos desde o início do catolicismo, por que apenas nos anos 1970 se converteu numa teologia? Quais são as raízes das transformações que levaram a Igreja a voltar-se a temas sociais e políticos? Como a teologia da libertação impactou a política latino-americana e os movimentos sociais a partir do fim das ditaduras militares na região? Para nos ajudar a entender essas e outras questões, o Hora Americana tem o prazer de receber hoje Myron Scorce Valério, docente da Universidade de São Paulo e pesquisador do tema. Antes, porém, vamos à dica da hora desta semana.
A dica da hora deste episódio fica por conta do filme argentino Elefante Branco. Lançado em 2012 e distribuído pela Paris Filmes, o longa tem direção de Pablo Trapero e, no papel principal, Ricardo Darín, interpretando o carismático padre Julián. A produção retrata a história de um grupo de sacerdotes e seu trabalho por justiça social em uma comunidade excluída e miserável na periferia da Grande Buenos Aires. À frente da paróquia, além de Julián, temos Nicolás, jovem padre francês recém-chegado de um trabalho missionário na Amazônia. Para estar junto dos fiéis, os religiosos vivem em um gigante edifício abandonado que domina a paisagem do lugar e é conhecido pelos moradores locais como Elefante Branco, metáfora que reflete a inutilidade e o esquecimento do prédio, mas sobretudo traduz a pouca importância dada pelas autoridades às pessoas que ocupam seu entorno. Tentando livrar os jovens do bairro da violência e das drogas, além de lutar pela construção de moradias populares, os padres enfrentam traficantes, políticos e a resistência de membros da própria diocese, que é reticente em apoiar o trabalho social ali desenvolvido. Paralelamente ao enredo principal, acompanhamos a crise de vocação e os tormentos de consciência do dedicado Nicolás, que aos poucos se apaixona por Luciana, uma assistente social que atua na comunidade. Divididos entre o compromisso com os excluídos e seus dramas pessoais, e muitas vezes arriscando a vida pelo sacerdócio e sua missão, os personagens deste filme refletem os estreitos vínculos entre religião e política. Embora a trama seja ambientada na capital da Argentina, poderia se passar em qualquer das grandes cidades latino-americanas que convivem com problemas habitacionais e exclusão. Elefante Branco está disponível em vários serviços de streaming, e é a nossa dica de hoje.
Você está ouvindo Hora Americana.
Bom, olá, ouvintes da Hora Americana. Vamos iniciar aqui mais uma entrevista do nosso podcast. Hoje temos o enorme prazer em receber o professor Myron Scorce Valério, professor na Faculdade de Educação, na Universidade de São Paulo, na USP. que vai conversar com a gente aqui hoje sobre a teologia da libertação, né? A história desse, dessa questão tão importante da América Latina. Seja muito bem-vinda, Mayra, ao nosso podcast.
Eu que agradeço vocês pelo convite, André, e pelo contato. É uma felicidade estar aqui e poder contribuir com alguma coisa.
Mayron, a gente que agradece pela sua contribuição. Olha só, o fato da Igreja Católica ter uma história muito longa, né, uma história milenar, além de uma hierarquia muito rígida, sugere às vezes a imagem de uma instituição monolítica, né, quase que uma rocha. No entanto, sob essa aparente coesão interna da instituição, existem, é claro, tensões, conflitos, existe disputa por hegemonia entre diferentes setores, enfim. Então, levando em conta essa diversidade, eu te pergunto, como surge a teologia da libertação? E pergunto também se ela seria mais uma entre outras vertentes progressistas da Igreja, né? Afinal de contas, existe algum consenso quanto à definição do que foi essa corrente teológica?
Bom, André, essa pergunta é bem interessante, porque a gente precisa começar ela fazendo uma grande distinção, acho, na minha percepção. A teologia da libertação, ela surge num segundo momento, no final da década de 60, praticamente, em relação a um tipo de religiosidade que havia surgido dentro da Igreja Católica no início dos anos 60, final dos anos 50 e início dos anos 60. Então, quando a gente pensa aí como surgiu a teologia da libertação diante dessa questão toda, né, nós temos que fazer essa distinção. Uma coisa é o cristianismo da libertação, uma subjetividade religiosa de militantes cristãos que começam a se engajar numa perspectiva de crítica social, de crítica do capitalismo, que é proveniente principalmente dos setores leigos da Igreja. E num segundo momento, você tem uma sistematização teológica desse tipo de religiosidade que se dá já na segunda metade da década de 60. Então, a teologia da libertação, assim, ela é um segundo momento de um tipo de religiosidade que nasce primeiro e trata-se de um momento, vamos dizer assim, intelectual, textual, desse tipo de subjetividade religiosa, né, que aparece no seio da Igreja Católica, tá? Então, eu acho que, assim, primeiro, essa distinção é bem relevante, porque senão parece que a teologia da libertação ela é algo que já pré-existia a sua própria existência, né? Então, a teologia da libertação ela é um desenvolvimento intelectual, uma teologia sistematizada, derivada de um tipo de subjetividade católica, de cristãos laicos engajados socialmente, lutando pela transformação da vida social, comprometidos com uma ética cristã que se considera, que vai olhando para os problemas do desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, problematiza a questão da desigualdade, problematiza a questão da pobreza, da miséria, desenvolve uma ética de solidariedade que torna incompatível do ponto de vista religioso ser cristão e, ao mesmo tempo, aceitar uma ordem socialmente muito injusta. Esse tipo de comprometimento, né, muito influenciado também pela ascensão do pensamento crítico de esquerda na América Latina, na segunda metade do século XX. Então, o Michel Levy, que é uma referência do tema, né, para discutir, ele vai dizer que a teologia da libertação surge da periferia para o centro da Igreja. E é bem nesse sentido mesmo, da periferia, os setores laicos, e esses setores mais ligados à ação católica, à juventude universitária católica, começam a questionar, vão desenvolvendo essa religiosidade crítica, vão se aproximando das críticas feitas pelo marxismo em relação ao capitalismo na sociedade latino-americana e vão se comprometendo com a ideia de uma transformação de mundo, de um engajamento social em relação a essa situação. E sempre de um ponto de vista cristão. Então, essa religiosidade surge primeiro, ela aparece primeiro, ela se dissemina, principalmente na juventude universitária católica, que era um braço da ação católica, e enfim, então vai se desenvolver primeiro como uma religiosidade. E isso interpela a Igreja, né? Então, a Igreja, os setores religiosos em contato com a juventude universitária católica, com esse laicato mais engajado do ponto de vista social, que faz a crítica do capitalismo, né, que não admite essa compatibilidade em ser cristão e aceitar uma ordem tão injusta do ponto de vista social, ele vai começar a refletir sobre esse tipo de religiosidade. Isso num contexto também ali do Vaticano II, no início da década de 60. Então, eu acho que a primeira distinção que a gente tem que fazer é a teologia da libertação, é um segundo momento, é um momento em que a igreja, a teologia latino-americana, vai se debruçar para refletir sobre essa religiosidade que, né, está permeando setores da igreja e principalmente setores estudantis do laicato. Então, assim, eu acho que a primeira coisa. Num segundo desdobramento, sem dúvida, nós podemos considerar a teologia da libertação uma teologia progressista dentro desse quadro maior que é a Igreja Católica, né? Múltipla, diversa e tal. Então, nesse sentido, a gente tem que problematizar o conceito de progressismo, né? O que significa progressismo? Significa uma adesão a determinadas perspectivas da modernidade, como, por exemplo, a valorização da ciência, a aceitação das liberdades individuais, da ideia de democracia, de um mundo mais secularizado, da capacidade humana de produzir, do ponto de vista social e político, uma engenharia social e política do Estado que minorize as questões das desigualdades. Então, nesse sentido, a teologia da libertação ela tem essa adesão ao progressismo. Mas, por outro lado, ela também tem um pé na tradição católica. Então, ela é resultado dessa ambiguidade. Porque, por exemplo, a crítica ao capitalismo industrial, a razão instrumental da modernidade, há um certo desencantamento do mundo, a crítica a uma sociedade burguesa que coloca como um valor incondicional o individualismo. Então, todas essas questões também fazem parte de uma certa tradição católica de crítica à modernidade que a teologia da libertação recupera. Então, quando nós definimos progressismo, então nós temos que ter em vistas essa ambiguidade da teologia da libertação. Em partes, ela avança no sentido da aceitação da modernidade, de determinados valores, né? Ela é filha da Revolução Francesa no que se diz aos direitos humanos e à democracia, por exemplo, mas ao mesmo tempo ela é filha da tradição católica na crítica ao individualismo, na crítica da razão instrumental, de um desencantamento do mundo, de uma sociedade capitalista, industrial, desumana e daí sucessivamente.
Bom, Mairon, como você já nos explicou aqui, né, a teologia da libertação faz parte aí de um contexto histórico bastante específico dentro da trajetória da histórica da América Latina, né, e da Igreja Católica, né, que aí os anos 60, né. Mas, né, muitas vezes a teologia da libertação ela é vista como uma espécie de despertar social, mesmo uma virada progressista na trajetória da Igreja Católica na América Latina. Mas a gente sabe, né, que embora essa corrente refletisse a chamada opção preferencial pelos pobres, né, expressão que ficou consagrada na Conferência dos Bispos Latino-Americanos de Puebla em 1979, também é verdade que a preocupação da Igreja com os assuntos temporais, né, digamos assim, não nasceu com a teologia da libertação. Você poderia sintetizar, né, para quem acompanha aqui o nosso podcast, quais são os antecedentes ou, de outra forma, as raízes dessas preocupações sociais do clero com as questões sociais?
Olha, eu acho que nós podemos assim dividir em vários níveis de antecedentes, né? Existe um mais tradicional, mais longínquo, secular. O cristianismo ele é uma religião que tematizou a questão social desde os seus primórdios. Então, se você pegar desde a patrística, vai ter reflexões nesse sentido. Então, dentro da tradição, da longínqua tradição do desenvolvimento do cristianismo, você tem um pé na questão social, né? Então, seria, vamos dizer assim, um nível mais longínquo de uma tradição mesmo que tematizou essa questão. Senão, nós não teríamos na Igreja Católica São Francisco de Assis, os votos de pobreza, as ordens. Tudo isso tem a ver com uma certa tematização dessa questão, que eu acho que quando o catolicismo da libertação recupera e a teologia da libertação recupera, então ela não está falando de algo novo, ela está se remetendo a uma memória histórica e religiosa, né, de uma tradição bem, bem longínqua, que é a primeira, vamos dizer assim, o nível mais, a antecedência mais profunda, digamos assim, né? No segundo aspecto, nós temos algumas antecedentes modernos, mais evidentes. Por exemplo, acredito que a Rerum Novarum, de 1891, encíclica do Papa Leão XIII, que tematizou sobre questão social e fez a crítica do capitalismo moderno, mas fez a crítica do socialismo também, tematizou as questões de trabalho, a situação do operariado europeu durante o processo da Revolução Industrial. Eu acho que ela é um antecedente relevante, um antecedente importante, que mostra essa tematização. O surgimento da ação católica nos anos 20, também evidenciam essa questão da igreja, né, recuperar espaço dentro da sociedade e discutir os destinos dessa sociedade, né, dessa sociedade moderna, né, desenvolvendo aí dentro dessa ação católica, que ela vai, o modelo belga, que vai ser um modelo que vai prevalecer, né, de uma divisão por classe social, e a América Latina absorve esse modelo de divisão por classe social. Isso vai ser muito importante, porque vai colocar as reflexões dos católicos junto às classes operárias na Europa, né, para problematizar esse universo de questões sociais muito relevantes. Significa o quê? Uma preocupação da Igreja com esse âmbito. É a 40º ano, Mater e Magistra, são todas encíclicas que vão tocando na questão social e que destacam a importância e a relevância da questão social dentro da Igreja. Além da própria Renovar, da Ação Católica, você tem a Democracia Cristã, do Maritain, que apesar de enfatizar o aspecto da questão política, né, de uma certa abertura para a ideia de uma democracia liberal, a aceitação da democracia liberal pela Igreja, toca na questão social de fundo, né? A Nouvelle Théologie Française, que ali dos anos 40 também, né, uma série de teólogos franceses inovadores, né, como Trinidad Chardin, Yves Conger, Henri de Lubac, Jean Denelou, Chenu, todos eles fizeram grandes reflexões, né, em relação à questão da modernidade, e alguns deles tocando no debate sobre a questão social, refletindo sobre as críticas do marxismo, né, ao capitalismo moderno, né? Também eu gostaria de destacar a experiência dos padres operários franceses na década de 40. Essa experiência também foi uma experiência muito significativa, né? Padres que viviam junto aos operários, né, desenvolveram a estratégia de fazer uma missão junto ao operariado, e interpelando as questões de vida social a partir dos conceitos cristãos. Então, você tem uma longa tradição aí de preocupação com a questão social, e muitos desses padres operários, por exemplo, estreitaram relações com os comunistas e colaboraram na resistência, por exemplo, na década de 40, na França. Depois eles foram desarticulados em 54, se não me engano, pelo Papa Pio XII. Mas é um antecedente também importante, né, que demonstra esse comprometimento com a questão social, a questão do operariado, da questão de classes, né, a exploração do trabalho. Outro movimento importante que a gente poderia colocar aí na gênese, na raiz aí da teologia da libertação, desses antecedentes da Igreja, da preocupação com a questão social, é o movimento Economia e Humanismo do padre Lebret, da década de 50, muito forte naquele espírito pós-Segunda Guerra Mundial, de promover um processo de desenvolvimento dos países na periferia do capitalismo, resolver as questões relativas à pobreza, à miséria, à exploração social. Então, também é um movimento muito significativo que influencia profundamente o meio católico. Nós temos aí, então, dois movimentos aí já, quase que na segunda metade do século XX, que tem uma antecedência, vamos dizer assim, de bem próximo. Então, se nós falamos do primeiro nível, que é a longa tradição lá da questão da pobreza dentro do cristianismo, depois nós podemos falar da Renovar, da Ação Católica, que são elementos de respostas ao mundo moderno da Igreja, e mais próximos do desenvolvimento da teologia da libertação em termos temporais, essa renovação teológica da Nouvelle Théologie Francesa, e também esse novo cristianismo social dos padres operários, do economia e humanismo do padre Lebret, que são extremamente importantes aí para a gênese da teologia da libertação, lembrando que boa parte dos padres brasileiros, religiosos, de ordens, faziam os seus processos de formação intelectual na França e em vários países francófonos, para poder ter essa formação intelectual. E aí tomam um contato, né, muito forte. Você tem um afrancesamento cultural no Brasil, né, muito importante na primeira década na primeira metade do século XX, e isso reflete, essa influência desse catolicismo francês progressista tem uma importância, uma incidência muito significativa, né, também no clero brasileiro. Então, isso a gente pode considerar que são antecedentes relevantes, né, que apontam para esse progressismo em relação à questão social dentro da Igreja Católica.
Mairon, os anos 1960 e 1970 são um período de grande efervescência política e também social na América Latina, não é mesmo? E não é por acaso que é justamente neste período que esse cristianismo progressista, né, que você vem comentando até aqui, ele foi tomando a forma de um movimento social, que incluía, obviamente, os seguidores do catolicismo. Mas além dessa radicalização entre os fiéis, ou pelo menos entre parte deles, né, a própria igreja vinha passando por transformações internas, inclusive com o surgimento de correntes eclesiais mais afinadas com a realidade, né? Destacando, por exemplo, o Concílio Vaticano II, né, a ideia de uma igreja militante, etc. Então, a gente gostaria, Mairon, que você comentasse esse realinhamento interno nos quadros do catolicismo e avaliasse o peso que isso teve no desenvolvimento da teologia da libertação.
Tá, veja, o Concílio Vaticano II, ele tem um papel fundamental. Eu gosto muito da fórmula que o Levi traz para poder explicar. Ele fala que a teologia da libertação, ela é a síntese do casamento entre a Revolução Cubana e o Vaticano II. A Revolução Cubana exemplifica isso que você acabou de dizer, esse contexto crítico, né, revolucionário, inclusive, de crítica do capitalismo muito forte na América Latina, né, na década de final da década de 50, início da década de 60. E, ao mesmo tempo, você tem na Europa a realização do Concílio Vaticano II. Né, e o Concílio Vaticano II, ele propõe uma atualização da Igreja. Né, então, como o Papa João XXIII chamou mesmo, era um concílio de adjornamento, né, que é colocar em dia. Ou seja, boa parte das grandes conquistas da modernidade haviam sido feitas, vamos dizer assim, fora e contra a Igreja. Então era preciso fazer um processo de atualização na percepção do Papa João XXIII. E o Concílio Vaticano II, ele foi justamente um concílio que abriu as portas para que todas essas experiências que antes nós evidenciamos aqui pudessem estar presentes dentro da Igreja, institucionalmente, assim, com apoio, e pudessem olhar para a própria Igreja, né, e fazer um processo de reestruturação do modelo de ser Igreja. Então, alguns desses padres operários vão ter um papel importante, o padre Lebré vai ser extremamente importante, inclusive na formulação de documentos da Igreja nesse momento. Todos eles vão... A Nouvelle Théologie Française vai ser praticamente... Eles vão assessorar todo o processo do Concílio Vaticano II, vão ser uma assessoria intelectual. Então, o que na década de 50, essas experiências inovadoras, críticas, que vinham da Nouvelle Théologie Française, dessas novas modalidades que apareciam, surgiram, eram, de certa forma, contidas, né, pelo Papa Pio XII, nos anos 50, o João XXIII, ao convocar o Concílio Vaticano II, ele abre as portas para uma participação maior dessas figuras, né, que vão ter esse ímpeto de renovação muito importante que é trazido pelo Concílio Vaticano II. Essas tendências encontram um abrigo no Vaticano II. A ideia de construir uma Igreja que pudesse dialogar com a modernidade. Não uma Igreja que se mantivesse na defensiva em relação à modernidade, propugnando ainda uma espécie de ideal medieval de construção de sociedade de mundo. Então, a aceitação dos fenômenos modernos, a secularização, né, da sociedade, encarar, problematizar a questão da secularização, dos direitos individuais, do peso dos direitos humanos, da ideia de democracia, trazer o componente de refletir sobre a questão social, né, a partir, lógico, da tradição da Igreja. Né? O Concílio Vaticano II é um concílio da Igreja, não é nada assim, não é uma revolução, entendeu? Mas é sobre trazer a luz e colocar, vamos dizer assim, em posição de destaque, por exemplo, a doutrina social da Igreja e as críticas da Igreja à desigualdade, recuperando a tradição da Rerum Novarum, 40º ano, e daí vai. Todos esses elementos são elementos importantes que compõem o Vaticano II. E para a teologia da libertação, ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque nesse processo de adjornamento, atualização, ele se abre para essas paciências, paciências sociais, paciências críticas. Então, o pensamento católico, ele abre as janelas para a reflexão crítica da ciência. E essa ideia de uma Igreja no mundo. Então, essa mudança vai ser fundamental. Por quê? Quando, por exemplo, Dom Larrain, que era, junto com o Helder Câmara, estavam ali no topo da CELAN, né, da Comissão Episcopal Latino-Americana, a partir de 63, 64, vão começar a refletir sobre como trazer as diretrizes do Concílio Vaticano II para a América Latina. eles vão pensar em como traduzir esse adjornamento para a América Latina. E aí incentivam a reunião de teólogos da igreja, né, críticos, como, por exemplo, Juan Luis II, né, Lúcio Gera, Scannone, uma série de teólogos que depois vão compor a Teologia da Libertação, Gustavo Gutierrez, obviamente, começam a se reunir a partir de 64, por incentivo do CELAN, para discutir uma teologia latino-americana, ou seja, um adjornamento para a América Latina, onde as questões da América Latina fossem colocadas em evidência para poder adequar a mensagem do Vaticano II, né, a proposta do Vaticano II de atualização da Igreja, de abertura para o mundo moderno dentro da América Latina. E aí que vai se desenvolver, porque nesse momento essas figuras todas estão envolvidas com esse laicato mais crítico, né, com essa religiosidade. No meio dessa discussão, em 66, morre Camilo Torres, o padre colombiano com formação sociológica que vai entrar na guerrilha de libertação nacional na Colômbia, né, e morre na luta armada, e deixa uma carta testamento, vamos dizer assim, dizendo, olha, eu tive que entrar porque na América Latina é preciso quebrar o poder das oligarquias, desse poder, desse capitalismo estruturado, esse capitalismo explorador e tal, não sei o quê, não tem como fazer isso. Eu entro na luta armada a partir do meu compromisso cristão. Então, tudo isso está em ebulição nesse momento, e o Vaticano II, ele dá uns instrumentos para se pensar. E essa abertura para as ciências sociais, na América Latina, vai resultar no quê? A América Latina, naquele momento, está construindo suas ciências sociais críticas. E uma das expressões mais singulares é essa transição das teses desenvolvimentistas, né, do contexto da Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra, para as chamadas teorias críticas da teoria da dependência. Então, essas reflexões das ciências sociais latino-americanas vão ser um instrumento básico de interpretação da história, das relações sociais, das condições de trabalho, da estruturação do capitalismo na América Latina, que vão informar para esses teólogos qual é a realidade latino-americana. E eu preciso pensar, então, uma teologia adequada a essa realidade latino-americana. É por isso que a crítica social vai ser fundamental e vai ser a base da teologia da libertação nesse diálogo, principalmente com a teoria da dependência. Então, o Concílio Vaticano II, ao abrir as janelas, na América Latina, abre para uma crítica social muito estruturada, muito forte, que vem se desenvolvendo e que é parte do processo de desenvolvimento da teologia da libertação.
Oi, eu sou a Maria Clara.
Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana.
Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá, e praticamente todo dia tem postagem nova.
Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá.
Agora, eu acho que toda a nossa conversa se concentrou em autores, teólogos, em movimentos ligados quase que exclusivamente à Igreja Católica. No entanto, essa ideia de uma Igreja dos Pobres, que é algo muito associado ao movimento da Teologia da Libertação, também teve uma repercussão, mesmo que menor, entre autores, teólogos protestantes. Só para citar um caso, um exemplo brasileiro, tem o Rubem Alves, um educador, um teólogo muito conhecido, autor de dezenas de livros, que deu o título, pelo menos inicialmente para a tese dele, de Por uma Teologia da Libertação, uma tese escrita nos Estados Unidos em 1968, uma época bem importante para a gente pensar as questões do tema de hoje. Pensando nisso, é possível a gente falar de uma vertente, de um movimento teológico progressista do mundo protestante aqui na América Latina? E se for o caso, né? É possível a gente apontar diferenças, semelhanças em relação à teologia da libertação mais ligada ao catolicismo, que é o que a gente vem falando até agora?
Não, sem dúvida. Existiu uma teologia da libertação protestante. Aliás, a teologia da libertação, ela aparece também em um desses vetores, retomando um pouco a questão que vocês fizeram sobre o Vaticano II, essa dimensão ecumênica. Olha, veja bem, antes do desenvolvimento da teologia da libertação, quando eu estou falando sobre o desenvolvimento desse cristianismo da libertação, ou seja, dessa fé engajada, dessa subjetividade religiosa de comprometimento social, um dos personagens mais relevantes no Brasil nessa cena vai ser o missionário norte-americano, é o Richard Shaw. O Shaw vem para o Brasil, vai para a Colômbia, depois vem para o Brasil. Em 1953, ele escreve um livro chamado Cristianismo e Revolução Social, por exemplo. Tem um papel importante na interlocução com os dominicanos de São Paulo. Ele vem para o seminário presbiteriano de Campinas. É uma figura que vai influenciar, inclusive, Rubem Alves e outros autores. Em 62, você tem a Conferência do Nordeste, né, uma conferência protestante, que vai discutir Cristo e o processo revolucionário brasileiro no contexto ali do governo João Goulart, de toda a problematização que vai, política, né, a questão política que vai dar depois do golpe de 64. E nesse contexto estão discutindo essas questões. Então havia um caldo também cultural e religioso forte de esquerda, vamos dizer assim, dentro do protestantismo, e que vai fazer despontar dentro dos setores protestantes, a crítica que dá também na teologia da libertação, né? Sem dúvida, então, nós temos uma teologia da libertação protestante. Agora, em relação ao catolicismo, ela é minoritária, né? O que o catolicismo era hegemonicamente muito maior na América Latina. No caso do Brasil, em meados da década de 60, a CNBB vai começar a se tornar mais simpática, então você tem um apoio institucional à teologia da libertação no Brasil. E, em contrapartida, os protestantes não. Os protestantes vão ser teólogos, críticos, vai haver esse caldo, só que vai acontecer. As instituições protestantes vão fechar as portas para a teologia da libertação, vão estabelecer parâmetros de perseguição, de fechamento de oportunidades, né? Vão ter uma posição mais conservadora enquanto instituições. Então, isso faz com que, dentro do protestantismo, isso não se prolifere de uma maneira grande. E fique mais restrito, obviamente, aos setores protestantes, chamados, aqui a gente pode chamar, só para denominar, não vou problematizar isso do ponto de vista historiográfico, mas os chamados protestantes históricos, né? Presbiterianos, metodistas, alguns batistas e tal. Mas é importante lembrar que o protestantismo brasileiro, a maior parte do setor sempre foi pentecostal. Sempre foi pentecostal. Na década, no século XX, o pentecostalismo cresce e aí vai ser o grande setor. Então, e a teologia da libertação não chega no pentecostalismo, porque tem uma visão muito dualista tal, né? E nesse sentido. Agora, se desenvolve realmente uma teologia da libertação na América Latina, com figuras de destaque, Valdo César, Rubem Alves, né, Anivaldo Padilha, Jeter Ramalho, Júlio de Santana, que eu acho que vai ser uma das figuras mais, que vai ter maior sintonia com as redes da teologia da libertação católica. Então são figuras importantes, relevantes. Você vai ter lá depois, na década de 70, final da década de 70, a organização na Costa Rica do DEI, Departamento Ecumênico de Investigação, que é meio a meio. Então você tem protestantes, teólogos protestantes relevantes, significativos. Então tem uma teologia protestante importante, significativa, só que ela não tem uma dimensão de crescimento popular como teve o catolicismo da libertação, nesse sentido. Agora, se a gente for estabelecer algumas diferenças, em termos conceituais, por exemplo, se pegar a tese do Rubem Alves. A tese do Rubem Alves, né, que inclusive o nome é Por uma Teologia da Libertação, que depois no Brasil é publicado com a Teologia da Esperança, ela não tem tanto essa identidade com a crítica econômica, sociológica da teoria da dependência. Não, ela é uma crítica mais culturalista, né? Vamos dizer assim, da desumanização do tipo ideológica e cultural que o capitalismo instrumental, que a racionalidade instrumental do capitalismo estabelece na sociedade moderna. Então ele dialoga mais com os teólogos como Karl Barth, por exemplo, da própria tradição protestante, e em alguma dimensão incorpora a crítica, por exemplo, do Marcuse. Então não está tão ligado assim aos teóricos da dependência como vai estar a teologia da libertação, que se consolida como hegemônica dentro do próprio campo da teologia da libertação. Então, tem essas algumas diferenças nesse sentido entre os autores mesmo. Agora, você tem atuações conjuntas. É só lembrar que o James Wright, que é um reverendo presbiteriano, junto com o Dom Paulo Evaristo Arnes, que era um bispo progressista, ligado à teologia da libertação, e o Henry Sobel também, eles vão fazer aquela missa ecumênica para o Vladimir Herzog, na Catedral da Sé, né, em meados dos anos 70. Então, eles têm uma atuação importante e vão deixar um legado importante de instituições que a gente pode dizer assim. Isso é uma coisa interessante, porque a teologia da libertação, tanto protestante quanto católica, produziu, a partir da década de 70, um conjunto de instituições híbridas, meio do caminho entre a sacristia e a academia, né? E assim, e esses centros híbridos davam suporte intelectual, pedagógico, estrutural para a teologia da libertação, para essa ação desses intelectuais na rede da teologia da libertação entre os protestantes e os católicos, né? Instituições como o DEI, como o CESEP, como o SEB, são instituições protestantes muito ligados à teologia da libertação, profundamente influenciados pela teologia da libertação até os anos 80, né? Tem um significado importante dentro do campo protestante, mas não tem a dimensão de engajamento, de militância popular e tal, em consequências práticas e assim, sociais, né? Nesse sentido mais amplo, como tem o catolicismo, que era maior, era hegemônico e tinha mais força, né? E apoio institucional.
O Mairon, com o fim do ciclo de regimes militares ali na década de 80, surgiu na América Latina uma série de movimentos, né, que alguns vão chamar de novos movimentos sociais, que incluíam associações de bairro, o chamado novo sindicalismo, organizações ambientalistas, grupos identitários, enfim, fenômenos que, digamos, que não existiam até os anos 60. Mas, além desses movimentos, surgiram também siglas de esquerda, né, que tampouco se pareciam com os partidos marxistas lá do pré-ditadura, né? Talvez o caso mais emblemático, mas não é o único, seja o PT, seja o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, né? Que teve, em setores progressistas da igreja, um dos seus pilares, digamos assim. Pensando nisso, a gente gostaria que você falasse um pouco do peso, né, da teologia da libertação para essa esquerda latino-americana surgida mais recentemente, né, no pós-ditadura, ali nos anos 70 e 80. Ao que parece, esse impacto, né, não foi homogêneo. Então, tendo em vista essa grande diversidade da atuação da igreja e dos grupos, né, internos da igreja, você poderia dar exemplos da presença da teologia da libertação em países específicos?
Bom, como você bem disse, no Brasil, o significado da teologia da libertação, eu acho que ele é profundo para a construção dessa sociedade democrática que vai emergir nos anos 80. Né? Eu acho que se você pegar qualquer movimento social brasileiro e você fizer uma gênese dele, vai ter geralmente um agente de pastoral, uma freira, um padre, alguém ali, né, ligado à teologia da libertação, e isso é muito significativo, porque na década de 70, principalmente por conta das ditaduras do Cone Sul, a própria teologia da libertação vai olhar para a esperança revolucionária que existia na década de 60, devido à Revolução Cubana e o surgimento de outros grupos guerrilheiros na América Latina. Havia uma espécie de vaga revolucionária que talvez pudesse fazer com que esses países, né, se tornassem países socialistas ou que rompessem com a relação de dependência, com o imperialismo. Então, havia uma certa esperança revolucionária. Mas isso entra em refluxo na década de 70, principalmente nos países do Cone Sul, por causa das ditaduras militares. O Brasil é um deles. E uma das consequências disso é uma verdadeira opção de, ao invés de apoiar esses grupos revolucionários do ponto de vista religioso, da legitimidade para o que eles faziam, organizar a base da população, né? Através, aí sim, através das SEBs, e fazer um processo pedagógico de evangelização de longo prazo, né? E nesse processo de evangelização vinha a ideia de uma conscientização social, o diálogo com a metodologia Paulo Freire, educação de jovens e adultos, né? A construção de toda uma representação que era ao mesmo tempo religiosa e ao mesmo tempo social da vida, e que contribui muito nesse processo de organização popular e no surgimento dessa, abre aspas, dessa nova esquerda no Brasil. Então, realmente, eu acho que a teologia da libertação, ela tem um pé, ela tem esse legado, principalmente no Brasil, mas ela não se manifestou assim só no Brasil desse modo, né? Ela tem repercussões em América Latina como um todo. Se nós pegarmos, por exemplo, no Chile, no início da década de 70, teólogos da libertação, eles vão apoiar governo do Allende, né? Então, vai ter o desenvolvimento lá de um movimento católico chamado Cristãos pelo Socialismo, Né? O Pablo Richard, que é uma das principais expoentes, depois vai ser exilado quando cai o governo de Allende, né, em 73, vai ser exilado na Costa Rica e tal. Então, veja, no Chile, você tem um apoio ao governo socialista, né, do Salvador Allende. Na Argentina, desenvolve um grupo que a gente pode destacar aqui, que é o Sacerdotes pelo Terceiro Mundo, que também tem essa pegada pastoral de ir para os bairros pobres, para as periferias, organizar os camponeses, que é mais ou menos o mesmo contexto que o Brasil, só que, obviamente, a Igreja Argentina era muito mais ligada à ditadura, né, hierarquicamente, né, eles não tinham o apoio que o Brasil teve, por exemplo, da CNBB. Isso é uma diferença fundamental, né? Lá surge a chamada teologia do povo, mais ligada à história do peronismo, com menos teoria da dependência marxista-estruturalista, vamos dizer assim, mais ligada a uma percepção do nacional popular, celebrava mais do que a teologia da libertação, o catolicismo popular, devocional e tal, mas que tem essa pastoral social muito forte, do qual a gente pode até dizer que, de certa forma, o Papa Francisco é herdeiro. Agora, eu acho que um contexto singular é na América Central. Na América Central, você tem o desenvolvimento aí de uma sociedade marcada pela ascensão das guerrilhas no final da década de 70 e década de 80. Então, enquanto você tinha uma pegada autoritária maior no Cone Sul, na América Central você tinha o afloramento dessas tendências aí de organização da guerrilha e tal, e da luta armada. E a teologia da libertação, ela contribui para isso. Por quê? Porque os sacerdotes, os padres, agentes pastorais, principalmente aqueles que faziam essa pastoral social, né, vão fazer essa pastoral social influenciado por esse vetor de organização popular, de luta por direitos, reivindicação de melhoria de vida, de qualidade. E, nesse sentido, vão agregar, vamos dizer assim, apoio a essas guerrilhas de esquerda, né, que estão em luta. Então, vai haver uma sintonia, uma afinidade ideológica, né, entre esses movimentos. E aí, obviamente, nesse contexto, a repressão é duríssima, né? É muito dura, grupos paramilitares de direita, treinados pela CIA, aquela repressão social. Então, ser católico na América Central, na década de 80, e falar em direitos humanos, significava você assinar uma sentença de morte, né? Isso que resultou, por exemplo, no assassinato da figura do Oscar Romero, o bispo de El Salvador, né? Agora, mais recentemente, foi entrou no processo de canonização e foi canonizado pelo Vaticano. Né? Então, até, digamos assim, né, a teologia da libertação tem um santo para se chamar de seu, que é Dom Oscar Romero, que não era da teologia da libertação, era um bispo conservador, mas à medida que a repressão atacava muitas comunidades populares e a atuação pastoral desses padres e agentes pastorais e freiras comprometidos com a organização popular, foi se inclinando, foi se movendo à esquerda em nome de uma pacificação social e tal, e acabou sendo assassinado. Então, na Nicarágua, você tem o apoio à Revolução Sandinista, em El Salvador, né, essa relação mais próxima com a crítica marxista e uma ligação de uma afinidade ideológica com os movimentos de luta armada de esquerda, na Guatemala também. Então, no contexto da América Central, a teologia da libertação, ela tem uma dimensão, vamos dizer assim, mais ligada a essa questão da luta armada e do apoio à luta armada, dos movimentos de esquerda, né? E, inclusive, a repressão vai ser muito dura, vai ser duríssima, inclusive lembrando aí do assassinato dos jesuítas da UCA, da Universidade Central América, dos jesuítas, 6 jesuítas assassinados em 89. Então, esse é o quadro, né? Então, em cada um desses lugares, determinando contextos, a teologia da libertação, ela aparece, influencia, imobiliza, né? E se organiza e se enraiza de acordo com essas situações específicas.
Você está ouvindo Hora Americana.
Romário, você já comentou um pouquinho, quando estava falando sobre essa vertente protestante da teologia da libertação, como ela sofreu resistências, repressão, seja determinadas interpretações, posturas, até mesmo a indivíduos que foram associados a esse movimento. Pensando no caso específico agora da Igreja Católica, a gente percebe que, principalmente a partir dos anos 80, de uma espécie de enquadramento por parte do Vaticano, inclusive com punições, que estão ligadas diretamente ao próprio João Paulo II, que era o Papa do período. Parece de certa forma, né, que a cúpula da igreja acabou preferindo tratar essa questão da teologia da libertação não como uma questão eminentemente teológica, mas como uma quebra de hierarquia, uma quebra de disciplina dentro de um cenário geopolítico muito marcado pela Guerra Fria e por outros aspectos específicos aqui da América Latina. Nesse sentido, você poderia explicar um pouco como que foi essa repressão institucional aos teólogos e a própria teologia da libertação de forma mais ampla? E, se possível, né, alguns exemplos de casos que mostram como essa repressão atua na prática em indivíduos ou em locais específicos.
É, sem dúvida. Houve uma repressão por parte do Vaticano à teologia da libertação. Né? Acho que essa é uma dimensão que deve ser levada em consideração. Inclusive, quando você vai falar depois, posteriormente, sobre declínio, eles vão colocar muito essa questão. Talvez não é tudo isso, tá? Mas houve uma repressão do Vaticano, né? E essa repressão se configurou em fatos concretos. Por exemplo, a imposição do silêncio obsequioso ao Gustavo Gutierrez, ao Leonardo Boff, a convocação para dar explicações no Vaticano do Leonardo Boff sobre o livro Igreja, Carisma, Poder. E aí você toca numa situação muito importante, porque uma das questões que vai chamar atenção é a ideia de eclesiogênese proposta pelo Leonardo Boff, e essa ideia de você construir uma igreja de baixo para cima, com menos institucionalidade, quando essas propostas vão caminhando nesse sentido para dar organicidade à ideia do povo de Deus, do povo dos pobres, dessas comunidades, dessa igreja pobre, mas que não pode ser tão verticalista do ponto de vista hierárquico, isso vai incomodar o Vaticano. Eu acho que tem essa dimensão mesmo de disciplinarização, vamos dizer assim, né? E aí tem essas consequências práticas, silêncio obsequioso dos teólogos mais relevantes, né? Condenação explícita, dois documentos da Congregação para a Doutrina da Fé, na época sob a batuta do cardeal Joseph Ratzinger, né? Criticam a teologia da libertação, censuram a teologia da libertação. Ou a convocação, por exemplo, de Dom Pedro Casaldáliga, que era bispo de São Félix da Araguaia, que nunca saiu do Brasil desde que havia chegado como missionário claretiano, no final dos anos 60, início dos anos 70, lá do Mato Grosso, mas durante os anos 80, meados dos anos 80, pega o avião e vai apoiar a Revolução Sandinista na Nicarágua. Vai fazer várias visitas pastorais às comunidades de base lá da Nicarágua, né? E apoiando os agentes pastorais e tal, enquanto a igreja da Nicarágua estava dividida. O setor hierárquico era muito ligado às oligarquias, o setor clerical de base vinha das classes populares. Então, isso gerou uma divisão muito forte nesses países da América Central entre a cúpula do bispado e os sacerdotes e aquelas figuras que tinham um trabalho mais pastoral junto com as comunidades populares, né? Então, por exemplo, o Casaldáliga é convocado a dar explicações no Vaticano sobre essa atuação dele, é pedido para ele silêncio e tal. Ele é meio desobediente e tal. É, quando ele sai da visita do Vaticano, publica um livro que na Espanha sobre como foi a entrevista dele com Ratzinger e o cardeal Gantin. Então, são casos concretos. Né? Outro exemplo concreto assim, de repressão é na diocese de São Paulo. Né? O Dom Paulo Evaristo Arns, vamos dizer, era uma estrela da teologia da libertação na América Latina. Tinha muita simpatia pelo progressismo, era um bispo progressista, teve uma atuação relevante no combate à ditadura militar, à tortura, à estruturação da Comissão de Justiça e Paz, Brasil Nunca Mais, retirada de presos políticos da ditadura, no DOPS. Teve uma atuação muito significativa, uma figura, assim, bem interessante. E na década de 80, eles dividem a Arquidiocese de São Paulo em quatro. Vai diminuir o poder do cardeal Arns e apresentam, colocam no lugar bispos com um perfil mais conservador. Impeditivo de publicação de um grande tomo, que havia um planejamento de fazer um grande tomo sobre teologia da libertação, acerceamento, restrições em relação a publicações. Então, assim, tem uma série de condutas, né, que evidenciam essa repressão, fora fatos muito simbólicos, né? Por exemplo, João Paulo II, que era um anticomunista fervoroso, veio em 83 no Chile, veio para a América Latina, em 83 vai no Chile de Pinochet, desfila com Pinochet, tira fotos com Pinochet, numa boa, na paz, como a gente pode dizer. E depois passa na América Central, vai para Nicarágua e quando ele é recebido pelo governo sandinista da Nicarágua, pelos padres que compunham o governo sandinista, né, lembra? Miguel Descoto, Ernesto Cárdenas, Fernando Cárdenas, eram ministros do governo sandinista da Nicarágua, né, na primeira ascensão dos sandinistas no início da década de 80. Quando ele desce no aeroporto, o Ernesto Cárdenas vai receber ele, ele levanta o dedo em riste e dá uma admoestação pública para toda a imprensa que estava no lugar ao Ernesto Cardenal. Ou seja, tipo, repreendendo a adesão dos sacerdotes em apoio à Revolução Sandinista. Mas tinha acabado de sair do Chile do Pinochet e não falou nada. Percebe? Então, essas situações evidenciam essa repressão por parte da Igreja em relação à teologia da libertação. E eram medidas institucionais que vão fragilizando a teologia da libertação na América Latina, incentiva outras vertentes mais conservadoras do ponto de vista teológico para que cresçam, para que ocupem espaço, tenham publicações, editoras, espaço na mídia, né? Como a Renovação Carismática Católica, ou mesmo setores mais tradicionalistas, como a Opus Dei. Então você tem realmente um processo de repressão. Fora isso, é escandaloso, na minha perspectiva pelo menos, o fato do Vaticano ter construído uma aliança com o Reagan na década de 80, lembrando que os Estados Unidos financiava a guerrilha contra a Revolução Sandinista, treinava os militares e os paramilitares nessas guerrilhas na Guatemala, em El Salvador, que assassinavam padres, e havia uma aliança estratégica do ponto de vista geopolítico entre o Vaticano e a Casa Branca, né? Isso evidencia, assim, um certo enquadramento por parte da teologia da libertação. Isso não explica totalmente, vamos dizer assim, abre aspas, né, aquilo que a gente pode chamar, talvez daqui a pouco a gente aborde isso sobre o declínio da teologia da libertação na América Latina, mas tem um papel considerável.
Bom, Mário, para a gente caminhar aqui para o final da nossa entrevista, a gente queria justamente que você avaliasse essa permanência, né, da teologia da libertação, né, se a gente pode falar de uma atualidade da teologia da libertação na América Latina, né? Porque depois aí desse longo papado do João Paulo II, né, que em vários países, né, teve uma retomada das conferências episcopais por setores mais conservadores do clero, né, o que refletia um pouco o movimento de uma igreja que se voltava mais para questões espirituais e morais e não para problemas mais mundanos, né, por assim dizer. Mas até que ponto, né, a reflexão e a prática das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, das lideranças com essa vocação social, já não está mais enraizada, né, no catolicismo latino-americano, né? E também queria que a gente avaliasse, né, o próprio Papa Francisco, né, e a abordagem pastoral que ele tem dos problemas atuais. Isso não seria um exemplo de uma certa permanência, né? O que você acha dessas relações entre esse declínio e essa permanência dessa visão teológica da Igreja Católica na América Latina?
Bom, eu acho que mesmo a despeito da repressão e tal desenvolvida pelo Vaticano, a teologia da libertação, ela veio para ficar. Ela conseguiu um espaço dentro da Igreja, tem um espaço, vamos dizer assim, intelectual considerável, importante, relevante, significativo, né? Você não tem intelectuais católicos tão significativos e relevantes de respeito no mundo acadêmico, intelectual e crítico, como tiveram, né, as luzes, os intelectuais da teologia da libertação. Do ponto de vista pastoral, o desenvolvimento de uma pastoral engajada socialmente na mobilização popular, através das SEBs, principalmente, da Organização das Comunidades Eclesiais de Base, ela veio para ficar. Eu acho que é uma tradição dentro da Igreja. Ela não tem o esplendor que teve na década de 70, na década de 80, mas ela tem um lugar, ela tem um lugar específico, consolidado, legitimado, entendeu? Então, acho que isso, a teologia da libertação, deixa como herança, como uma herança. Ela tem um espaço institucional consolidado dentro da Igreja, com todas as adversidades enfrentadas a partir da década de 80, inclusive a própria derrocada do socialismo como opção política, ao aparecimento de novos sujeitos sociais, como negros, mulheres, LGBTQIA+, essas correntes, né, mais, que o pessoal chama de identitárias, mais ligadas às bandeiras de identidade, políticas de identidade, mas que a teologia da libertação teve um papel importante, abriu reflexões, só que tinha dificuldade de lidar, porque não deixava de ser católica. Então, se você pegar os textos da década de 70 e tal, você vai ver muita resistência, uma certa sintonia com a moralidade sexual, a dificuldade com a questão da sexualidade, divórcio, aborto, todas essas questões que são colocadas aí pela direita cristã, de uma maneira, como uma bandeira política importante, e que fazem a crítica da teologia da libertação. A teologia da libertação tem dificuldade com essas coisas, historicamente. Só alguns teólogos mais mais de ponta, sei lá, como por exemplo Fei Beto e tal, que assume posições mais claras, mas no bojo dos escritos, da produção, ainda fica muito, né, na questão social, na questão de classe, na pobreza, então, na desigualdade. E depois, nos anos 90, uma abertura para a questão ecológica, né, para a dimensão da questão ecológica como uma consequência da crítica à lógica capitalista de exploração, expropriação, organização da sociedade, né? Então, a teologia da libertação tem um veio, né, de crítica ao capitalismo que permanece. Então, eu acho que ela tem o seu lugar, ela permanece, ela tem a sua herança, ela não tem mais o brilho, a pujança, a força que tinha. Talvez nós podemos ver isso com a falta de renovação. Você não vê grandes figuras novas, intelectuais ligadas à teologia da libertação, né, católicos capazes de, né, mobilizar. É ainda Frei Beto, é ainda Leonardo Boff, que mobilizam ainda. Então isso mostra um pouco também um certo declínio. Tá? O fato de você ter santos canonizados, como, por exemplo, Dom Oscar Romero, indica esse grau de institucionalização. A própria Igreja Católica, vamos dizer assim, né, absorve a teologia da libertação e amortiza a teologia da libertação. E Dom Oscar Romero se torna santo. Então, é um passo importante de maior aceitação institucional, mas, ao mesmo tempo, de redução, vamos dizer assim, da capacidade de fazer barulho da teologia da libertação. Essas duas coisas são concomitantes. O enquadramento resulta numa aceitação, né, mas numa perda de capacidade de potência política, vamos dizer assim, da teologia da libertação, né? Agora, quanto ao Papa Francisco, eu considero ele é herdeiro, né, da teologia da libertação, óbvio, muito mais ligado à teologia do povo da Argentina, que, assim, a teologia da libertação colocou na pauta do dia uma pastoral que fosse social e engajada socialmente. E, nesse sentido, o Papa Francisco, né, ele tem essa atuação pastoral de indicar os problemas contemporâneos, problematizar a questão do capitalismo na contemporaneidade, e ele retoma uma tradição social da Igreja, dá um pitaco dessa tradição da teologia da libertação. Então, sem dúvida, eu acho que é um alento para a teologia da libertação a figura do Papa Francisco, né, e a forma de conduzir ele, principalmente por essa linha pastoral, né? Essa ideia de uma pastoral social preocupada com o destino dos povos e tal. A atuação do Papa Francisco também está nesse contexto de institucionalização da teologia da libertação, de maior legitimidade interna, mas também de perda de potência, né, em termos de mobilização social, de organização popular, de lutas revolucionárias. Então, acho que são questões para a gente avaliar, pensar e refletir.
Bom, Mairo, muito obrigado pela sua entrevista, ficou ótima. A gente conseguiu aprender muita coisa, né, sobre esse movimento aí, sobre essa questão da Igreja Católica, que é tão relevante para a história da América Latina do século XX. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço vocês pelo convite. Foi uma honra estar aqui na Hora Americana, junto com todos, né, e tentando contribuir aí o máximo possível para esclarecer essa temática, que é uma vida de pesquisa, com tanta coisa, e a gente ainda descobre coisas novas. Valeu, obrigado.
O Hora Americana desta semana fica por aqui.
Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira.
A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani.
Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Paulo Gomes, Maria Clara Figueiredo e Bruna de Andrade. No episódio de hoje, utilizamos como trilha sonora as faixas Credo Quod Redemptor e também Requiem 2 Crie, do grupo Thales Scholars, Quando Tenga la Tierra, de Mercedes Sosa, Eu Só Peço a Deus, de Mercedes Sosa e Beth Carvalho, Crie, de Carlos Mejía Godoy, Canción para un Mártir, de Yolocan Baitá, e também um trecho da homilia de 23 de março de 1980, de Oscar Romero.
O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a 2 semanas, voltamos com mais um episódio. Até lá!